Capítulo 1. No último degrau. 15 de março de 1988, às 0 horas e 15 minutos. O que esses três caras brancas fazem nessa parte de Nashville, a essa hora da noite? Este é o jeito dos nativos de Nashville pronunciarem o nome da cidade. O policial de Nashville estava em pé, ao lado da minha janela, com o raio de luz de sua lanterna bem na minha cara. Lá estávamos nós, eu, minha esposa e meu melhor amigo Larry, no banco de trás. Ele tinha parado o nosso Pontiac no meio-fio, na esquina da rua Herman com a 16. Estávamos muito perto do campus da Universidade Fisk. Larry estava tentando nos levar até lá, mas estávamos perdidos. Eu estava pensando no que dizer, enquanto a luz daquela lanterna me cegava. Ele era o maior homem afrodescendente que eu já vira. Um homem com mais de 2 metros de altura. Ele poderia ser o irmão gêmeo do ator do filme A Espera de um Milagre. Aposto que era jogador profissional. Sua careca brilhante e os seus braços grossos me lembravam o Mr. Clean. Ele estava desconfiado de nós. Mas como assim desconfiado? Sim. Qualquer policial que se preze teria feito o mesmo. Éramos como peixes fora d'água nesse lugar e, por andarmos tão devagar, parecia que estávamos procurando por drogas. Vi as luzes vermelhas e azuis pelo meu retrovisor quando nos dirigíamos à 16ª Avenida, sentido norte, cruzando a linha férrea, logo depois de passar o Parque Watkins. Bem, no passado, os moradores de Nashville deram para essa região o nome de A Alça Oeste. Era uma vizinhança urbana em que predominavam afro-americanos. Também na Alça Oeste estava a Universidade Fisk, a Universidade Estadual do Tennessee e a querida Faculdade Médica de Mary. Infelizmente, um marginal apareceu naquelas vizinhanças da Alça Oeste, e com ele as drogas. Assim, um carro com 3 brancos dirigindo devagar. Por essa parte da cidade, à 00h15, era motivo suficiente para qualquer policial alerta suspeitar de tráfico. O senhor não vai acreditar em mim, eu disse ao policial. Tente, então, respondeu com uma voz bem grave e carregada de suspeitas. Vamos ver o que você tem a dizer. Já ouvi de tudo nessa vida. Bem, no meu coração algo me dizia. Seja honesto. Você não tem nada a perder. A verdade trouxe você até aqui, não foi? Então, resolvi tentar. Vamos ser batizados. Os olhos do gigante se abriram como se alguém lhe tivesse acertado o dedão com um martelo. E ele disse assim, essa noite? Onde? Perguntou com uma mistura de desconfiança e certo entusiasmo. Falei então o nome da igreja e admiti a vergonha de estar perdido. Homens não gostam de reconhecer que estão perdidos. O que o policial disse em seguida não apenas me deixou boquiaberto, mas confirmou o que eu tenho pensado há muito tempo, que significa providência. Não me refiro à maior cidade de Rhodes Land, no estuário da bainha de Narragansett, mas à providência de Deus. Nesse contexto, providência é a manifestação do cuidado divino que prevê e guia. O conceito de providência divina nunca me convencera antes. Foi diante desse policial que o conceito fez sentido. Então, totalmente transformado, o homem sorriu e disse, sou membro dessa igreja e frequento essa congregação. Deus deve ter me enviado a vocês, porque essa parte da cidade não é segura a essa hora da noite. Vou voltar o meu carro para que você me siga e os levarei direto ao prédio. Fiquei sem palavras. Olhei para minha esposa e para Larry no banco de trás. Nenhum de nós sabia o que pensar ou dizer, mas estávamos começando a nos dar conta de que o dedo de Deus estava nos acontecimentos daquela noite. Através do meu retrovisor, vi o policial, literalmente correndo para a viatura. Passou à nossa frente com as luzes vermelhas e azuis acesas. Ninguém em Eldorado, Illinois, acreditaria nisso. Seguimos o carro policial, cujas luzes piscavam como se estivéssemos num desfile de algum general famoso. Passamos a Avenida Rio Grande, a Rua Irlanda, Fiske à esquerda e então viramos à direita na Rua Jackson. Prosseguimos mais alguns quarteirões e ele entrou no estacionamento da igreja. Era 12:52. Ao entrarmos no estacionamento da igreja, Larry disse: "Olhe para isso." Minha esposa Joneta sussurrou: "Quem são eles?" Nenhum de nós esperava ver os presbíteros e diáconos na frente do prédio. Estavam todos à nossa espera, de paletó e gravata, enfileirados, ombro a ombro, numa noite fria de março. Aqueles homens de Deus vieram ao prédio para o grande acontecimento. Deixaram o aconchego de seus lares sem vacilar e usavam ternos para valorizar então o momento. Eu sabia que alguém estaria lá, duas ou três pessoas, mas não aquela multidão. Então, o policial saiu do carro e cumprimentou os homens. Era evidente que se conheciam bem. Depois de muitos sorrisos, abraços e apertos de mão, o gigante policial explicou o que tinha acontecido minutos antes. Parou o nosso carro, pensou que estávamos comprando drogas, nos escoltou ao prédio da igreja por estar preocupado com a nossa segurança. Então, despediu-se, desligou as luzes de emergência e foi embora na escuridão da noite da Alça Oeste. Os homens da igreja nos cumprimentaram como se fôssemos crianças desaparecidas. Fomos recebidos como familiares que retornam de uma longa viagem. Cada homem se apresentou e expressou sua alegria pela nossa decisão de seguir a Jesus Cristo. Levaram-nos ao prédio e mostraram-nos onde trocar de roupa. Enquanto vestíamos as roupas de batismo, podíamos ouvi-los cantando no auditório. Cantaram, como no primeiro século, sem instrumentos. Era somente vozes e exatamente como é descrito em Efésios, capítulo 5, versículo 19, e Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Nunca tínhamos ouvido algo assim. Era forte, simples, descontraído e até desafinado às vezes, mas nem por isso menos lindo e comovente. Enquanto eu me trocava na sala dos fundos, ouvi os homens cantando e procurei uma palavra para descrever esse canto sem instrumentos. Minha mente procurava a palavra certa, mas não conseguia encontrá-la. E minha mente dizia assim: "Vamos, Mike." A palavra estava na ponta da língua. Pusemos nossas roupas de batismo e os homens continuaram a cantar e a orar. Os cânticos eram lindos em melodia e mensagem. Suas orações, entre os cânticos, eram transcendentes. Cantavam com tanta força que, num momento, pensei que um monte de gente tinha entrado no prédio enquanto nós nos trocávamos. "Eles não sabem que horas são? Não sabem que vão acordar a vizinhança inteira?" Minha imaturidade espiritual não me permitia ver a grandeza da transformação que estava acontecendo naquela noite. Eram 1:15 da manhã, quando Joneta e eu subimos os degraus do batistério. Estávamos descalços, de mãos dadas e com lágrimas no rosto. O prédio ressoava com cânticos e hinos cantados por um grupo de homens que tinham dado suas vidas ao Mestre. Joneta e eu paramos no último degrau do batistério. Olhamos, pensando no passo que estávamos a dar. Só tínhamos uma certeza. Nossas vidas jamais seriam as mesmas. Ela beijou o meu rosto e a palavra que eu procurava veio à mente e descrevia perfeitamente o canto dos homens. E a palavra era puro. Puro e imaculado. Como é que um casal jovem, branco, de uma cidade pequena, materialista, ambicioso, festeiro, não muito religioso, mas membro de uma grande denominação, chega nesse último degrau? Você está a ponto de descobrir. Mas considere-se avisado. É uma história maluca e totalmente real.